E hoje no Assunto Política, nós vamos falar sobre uma tendência de mudança que a Covid-19 vai trazer para o mundo, já está trazendo, com o envolvimento da tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia. Mas haverá mudanças também na administração pública? Silvio Barros, nosso colunista do Cidadania e Sustentabilidade, fez um texto, colocou um texto no portal GMC Online, falando sobre líder e gestor. Há uma diferença sobre isso. E é com ele que a gente conversa agora. Silvio, bom dia, obrigado por nos atender. Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre líder e gestor público.
Bem, antes de mais nada, um bom dia a todos os ouvintes da CBN, bom dia, Gilson. Na realidade, o que a gente tem percebido é que o desafio para a próxima gestão é extremamente complicado. Não apenas a gestão dos prefeitos, que no caso do Brasil estarão sendo eleitos esse ano, mas mesmo nos Estados Unidos, que vai ter eleição para presidente da República, e que a próxima gestão, que começa em 2021, será muito complexa, muito difícil, em função das consequências da crise global que está nos atingindo, e a gente não tem a menor ideia, inclusive, nem da dimensão que isso vai ter. Mas o que vai acontecer, de fato, é que há uma previsão muito clara de perda de receita, perda de arrecadação, porque muitos negócios não conseguirão voltar ao seu nível de atividade anterior. Muitas empresas, infelizmente, não poderão retornar, não conseguirão retornar depois. E muitas novidades virão por conta da tecnologia. E isso, se não for analisado e visto pelos gestores, pelos administradores públicos, na hora certa, poderá causar um impacto depois difícil de ser resolvido, compensado. Eu dou um exemplo. Muita gente está comprando pela internet, porque em função do distanciamento social. Quando você compra um sapato, um tênis, numa loja de calçados aqui em Maringá, você está permitindo que a loja mantenha empregos e você está gerando um ICMS dentro da loja que vai compor a arrecadação do município. Quando você compra um tênis pela internet, não necessariamente o ICMS virá para Maringá e não necessariamente você vai manter um emprego em Maringá. Você resolveu o teu problema. Você gastou o dinheiro e comprou o que você precisava. Mas não necessariamente a comunidade conseguiu resolver o seu problema. Dependendo da dimensão que isso tomar, o assunto pode ficar complicado, porque o funcionário da loja de sapatos, que antes tinha lá um vale-refeição, tinha alguns benefícios, ou às vezes até um plano de saúde corporativo, ele agora não tem mais, está desempregado e vai precisar do serviço público, mas a contribuição que ele dava para a geração de receita do ICMS, ela desapareceu. Então você tem perda de receita e aumento de despesa, aumento de demanda no serviço público. Essa equação é fatal. E isso nós vamos assistir de um jeito ou de outro, como decorrência desse processo todo no ano que vem. Então, o que a gente tem percebido é o seguinte, o que nós precisamos como característica de quem vai administrar a cidade no ano que vem? E eu não estou me referindo a Maringá, eu estou me referindo a todos os municípios do Brasil, todos, sem exceção. É que nós precisamos de alguém que, além de saber fazer gestão de contas, receita e despesa, para não ultrapassar os limites e não quebrar a estrutura, além disso, ele também precisa ter uma leitura do mundo, uma leitura do que está efetivamente acontecendo e dos impactos que virão nas novas tendências e colocar isso dentro da administração pública para que o benefício possa ser compartilhado com a população. Em síntese, assim, para terminar esse comentário, dizer o seguinte, a onda da tecnologia que o Covid acelerou com a telemedicina, com a educação virtual, com o trabalho remoto, ela pode nos permitir surfar e ir adiante ou nos fazer engolir água. E isso vai depender muito do gestor. Não dá para ser apenas um gerentão, um administrador, nós vamos precisar de líderes capazes de enxergar o que a maioria das pessoas não estão vendo e capazes de dar a elas a segurança e a tranquilidade de seguir adiante sob o seu comando e a sua liderança.
Uma tecnologia que pode tirar tributos do município, ela pode também criar a redução do gasto público?
Pode e com Pode sim, Gilson. E com certeza será esse um grande benefício, né?
Agora, como é que isso pode ser feito?
Bem, a gente fez alguns comentários aqui, assim, muito superficialmente. Trabalho remoto. O trabalho remoto hoje está consolidado por conta da Covid, muitas empresas estão consolidando isso. Muitas pesquisas já têm sido feitas e hoje, eu estava lendo uma pesquisa semana passada, mais da metade dos funcionários das empresas vão pedir que as empresas mantenham o trabalho remoto depois que passar a pandemia. Muitas empresas estão se dando conta de que elas conseguem controlar o desempenho dos funcionários sem que necessariamente eles estejam dentro do espaço físico. Claro que nem todos podem ser assim, mas alguns tipos de atividade podem. E isto, obviamente, nos dá um nível de transparência muito interessante, muito bom. E nós podemos, com isso, reduzir significativamente as despesas do poder público. Eu espero que isso consiga gerar um benefício importante. E nós podemos dar muito mais transparência também a este trabalho, porque as pessoas podem acompanhar. Se a pessoa está trabalhando de casa e o patrão pode acompanhar o que ele está fazendo, então qualquer pessoa pode. E se nós estamos falando de serviço público, isso daria um nível de transparência extraordinário. Isto, obviamente, pode ser feito, mas vai exigir uma leitura, uma visão e um investimento em mecanismos e sistemas de controle que nos permitam fazer isso. Muitos municípios no Brasil já têm lei específica de trabalho remoto e alguns estados brasileiros também têm. E quando um funcionário opta pelo trabalho remoto, ele assina um termo aditivo garantindo o nível de produtividade que ele se compromete a ter. E normalmente é maior do que a média. Isso seguramente trará redução de custos, maior eficiência, maior rapidez, desburocratização no serviço público e, evidentemente, redução de custos na máquina pública.
Agora, a eficiência do poder público, Silvio, a gente sabe que existe muita crítica em relação à morosidade do poder público quando ele toma algumas ações. A gente está vendo agora na Covid-19, em várias cidades brasileiras, as reclamações que se tem entre a demanda urgente de você ter leitos, você ter atendimento, controle, por exemplo, da mobilidade urbana. A gente vai ter que ter eficiência nisso. A resposta do poder público vai ter que ser mais rápida. Como é que isso vai se desdobrar no futuro?
Olha, Gilson, nós temos hoje, felizmente, benchmark desse assunto. E a gente está organizando, inclusive, uma missão virtual para a Estônia, que o Banco Mundial considera o país mais avançado do mundo em governo digital, para que a gente possa entender como funcionam essas coisas e até onde é possível o governo ir na tecnologia e na prestação de serviços ao cidadão de forma digital. Isto vai acontecer do dia 8 ao dia 12 de junho e nós estamos organizando, então, com o Estônia Hub, que é uma organização de brasileiros lá na Estônia, para que a gente possa, de forma virtual, visitar essas organizações, conversar com o prefeito de uma cidade para saber o que eles estão fazendo e, quem sabe, propor aos candidatos a prefeito nessas próximas eleições algumas soluções que sejam, de fato, transformadoras. Além disso, tem um outro detalhe super importante. O governo brasileiro publicou, na semana retrasada, o decreto que normatiza as medidas voltadas à transformação digital para 2020 a 2022. Isso é uma coisa recente, tem menos de 2 semanas. E isto é para virtualizar 100% dos serviços públicos federais. Mas dentro do decreto está especificado que a intenção é de que os estados e municípios caminhem na mesma direção da estratégia brasileira de transformação digital. Ou seja, existe um caminho já definido e certamente esse caminho vai nos permitir oferecer aos cidadãos serviços mais rápidos, mais eficientes e mais transparentes através desse mecanismo. Agora, dentro do que você falou, tem um componente complicadíssimo, que é o sistema de controle. Ministério Público, Judiciário, precisam também entender que este assunto é importante, que ele é válido, que é necessário, e em vez de complicar, facilitar o processo. Na verdade, penso eu que o Ministério Público deveria exigir, era obrigar os prefeitos a fazer isto, a implantar esses sistemas e digitalizar os seus procedimentos. Coisa que, por sinal, o Judiciário já fez. O STJ, por exemplo, não tramita nenhum papel lá dentro, hoje é tudo digital. Então, o próprio Poder Judiciário já sabe das vantagens que isso tem. Agora, precisamos desatar o nó da burocracia e do controle social, que às vezes fica com medo de não ter o papel, de não ter que cumprir todas aquelas exigências e ter que criar novos mecanismos. A maneira da gente comprar serviço público digital é diferente do que a gente sempre fez no mecanismo de licitação. Então, essa evolução é necessária, ela precisa acontecer, senão nós vamos ficar ancorados no passado e aí, em vez de surfar na onda, nós vamos engolir água.
Agora, falando em surfar na onda, e você já comentou isso no Cidadania e Sustentabilidade algumas vezes, pessoas. A gente sabe que, por mais que tecnologia ajuda, você tem que ter pessoas capacitadas para usar isso de forma eficiente. E na máquina pública, você tem que ter pessoas, funcionários públicos, servidores públicos capazes de fazerem isso também. Você tem que qualificar gente. Demora para qualificar essas pessoas. Em quanto tempo a gente vai conseguir adaptar seres humanos e tecnologia?
Olha, é claro que demora, isso não é instantâneo. No caso do serviço público, por conta da estabilidade do emprego, demora muito mais do que no setor privado. No setor privado, se a pessoa não se adapta, se ele não aprende, se ele não tem interesse em sair do analfabetismo digital, ele simplesmente é substituído. Você tira um e bota outro. Agora, no setor público, não é assim que funciona. A pessoa tem estabilidade, se ele não quiser aprender, simplesmente ele não aprende e não há nada que possa ser feito. Então isso, sem dúvida alguma, atrapalha o processo, atrasa o processo, dificulta. Mas é uma necessidade, as contas não vão fechar no ano que vem, elas não fecharão nos próximos anos com facilidade. E se a gente tiver um aumento muito grande da despesa e uma queda muito grande na arrecadação, o desequilíbrio que vai ocorrer no nível de comprometimento da folha de pagamento da prefeitura com a arrecadação, vai abrir um precedente, vai permitir que a prefeitura possa exonerar, possa demitir. E aí é a hora de trocar pessoas que estão resistentes a esse processo, que têm dificuldade para aprender, por aquelas que estarão mais voltadas para esse novo conceito e a partir daí, então, a gente poder evoluir com mais rapidez no serviço público.
Silvio, muito obrigado por essa conversa. Até um próximo encontro.
Eu aqui agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes da CBN.
Eu conversei com o Silvio Barros, que é nosso colunista de Cidadania e Responsabilidade. Silvio falou um pouco sobre a gestão pública e liderança pública, a diferença entre o líder e o gestor público agora com a Covid-19 e as mudanças que ela vai trazer para a administração do patrimônio público, a mudança inclusive na tributação, com redução da tributação, e a necessidade das pessoas se adaptarem a esse novo ambiente de tecnologia, inclusive o funcionalismo público.